Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela pede a todos que, se puder, fiquem em casa. Neste momento, é importante que todos colaborem para evitar o risco de contágio do Covid-19. Se você tiver qualquer sintoma gripal, procure assistência médica. Ligue antes de sair. 3551-3400, ramal 227. Aos sábados, pelo número 99610-8136, pelo WhatsApp. Siga as instruções de sua autoridade de saúde local. Agora é a hora de todos fazermos a diferença e a nossa parte na luta contra a Covid-19. Adotando medidas preventivas, você também estará salvando vidas. Neste mês de julho, com a chegada do inverno, aumentam os riscos de contágio do coronavírus em nossa cidade. O distanciamento social é muito importante neste período. Evite aglomerações e saia de casa somente quando necessário. Use máscara. Proteja quem você ama. Faça sua parte. Uma campanha da Secretaria de Saúde, Governo Municipal de Tenente Portela.
Muito boa tarde, ouvintes. Sintonizados pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade, está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela neste sábado, 4 de julho de 2020. No programa de hoje, estaremos conversando com a secretária de Finanças do nosso município, a Márcia Miller. Também estaremos falando aí sobre saúde com a secretária da pasta, a Michele Vargas, e também com a técnica em enfermagem, a Carla, do ambulatório da Covid, nosso município. E, é claro, demais notícias e avisos que são de interesse da nossa comunidade. No mês de julho, então, teremos aí o vencimento da primeira parcela ou da parcela única do IPTU 2020. Vamos ouvir o recado, então.
O Governo Municipal de Tenente Portela, através da Secretaria de Finanças, comunica a todos que já está disponível o pagamento do IPTU 2020, com vencimento já prorrogado para o dia 8 de julho. E atenção, com o pagamento integral e no prazo, você ganha 10% de desconto. Ou parcele em até 6 vezes. Os carnês você encontra no site acessando www.tenenteportela.rs.gov.br ou preferir no setor de tributação da prefeitura. Maiores informações pelo telefone 3551-3400, ramal 203. Seu IPTU em dia. Transforma em benefícios para você e sua família. Faça a emissão e pagamento do seu carnê pela internet. Colabore na luta contra o coronavírus. Se puder, fique em casa.
Iniciando então a série de entrevistas, vamos conversar com a secretária de Finanças, que já está aqui conosco, a Márcia Miller. Márcia, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os amigos ouvintes, de uma forma especial os munícipes portelenses.
Muito bem, a pasta das finanças aí, Márcia, nesse período conturbado, tem que ter muito cuidado, né, nesse setor aí. E a secretária pode trazer as informações aí, porque nesta próxima semana, então, vence a primeira parcela do IPTU 2020, que já teve sua data prorrogada, né?
Exatamente, Regis. Então, nós estamos agora numa fase definitiva de encaminhamentos dos nossos tributos, né? Especialmente aquilo que tange a respeito do IPTU. E foi prorrogado de maio até agora, dia 8 de julho. Então, já antes de entrar no assunto do parcelamento, eu gostaria sim de reforçar ao nosso contribuinte, aquele que emitiu seu carnê ou sua parcela para pagar lá pelo mês de maio, ele vai precisar emitir novamente. Esse cuidado eu vou solicitar especialmente agora. Talvez alguém imprimiu antes, no prazo anterior. Esse carnê, ele não está mais em validade, ele precisa ser impresso novamente. Por essa razão, tem como acessar facilmente no site da prefeitura. Pode imprimir, está bem esclarecido ali. Quando abrir o site, já aparece a janela do IPTU. E colocando os teus dados ali, amigo contribuinte, você consegue imprimir em casa mesmo. Né? Se você não tem a possibilidade de imprimir em casa, pode estar vindo no nosso setor alguém que talvez também possa lhe ajudar, algum amigo, algum familiar que possa imprimir isso, até porque a gente está pedindo esse cuidado para não acontecer tanta aglomeração aqui no setor de tributos, no nosso guichê.
Mas não tem impressora, mas tem computador... Vai lá, põe os dados, ele vai baixar o carnê, né, Márcia? E daí tá lá o número do código de barras, copia esse número e vai no local que tem interesse em pagar e só dá o número.
Pode pagar por aplicativo de celular, né?
Exatamente,
só, você já copia direto o número. Exatamente, gostaria de clarear aqui também, Regis, que é através da Caixa Econômica Federal os pagamentos na lotérica, né? Dentro da agência bancária da Caixa Econômica Federal, apenas serão aceitos pagamentos a superior a R$ 2.000. Então, também a gente passa essa orientação para os munícipes para não estarem perdendo a viagem, talvez, e pensando que pode pagar na boca do caixa, como se diz,
até
né?
É por causa da situação, né?
No Banco do Brasil também, né? Lá no caixa eletrônico também, onde tem o leitor do código de barras, é bem tranquilo para fazer o pagamento. No Banrisul, a mesma situação. Também nos postos de atendimento do Banrisul também podem ser feitos pagamentos. E
quem é correntista dessas agências pode usar o aplicativo do celular.
Pode usar aplicativo de celular, pode, enfim, usar seu cartão para fazer o referido pagamento. É bem tranquilo. E o vencimento realmente é dia 8, então, a primeira
quarta-feira.
É quarta-feira, né? Quem quiser pagar à vista, tiver disponibilidade, conseguiu se organizar para fazer o pagamento à vista, tem 10% de desconto, então vale a pena fazer o pagamento à vista. E quem quiser parcelar também, vence essa primeira parcela agora, então, no dia 8. E também tem que tomar um pouquinho de atenção em relação aos valores da prestação. A prestação tem que ser superior a R$ 51,00, então, se quiser parcelar em 6 vezes pode, enfim,
em
de
até
acordo,
6 vezes, né?
Até 6 vezes, né? A primeira agora, então, a entrada sempre é a primeira agora até dia 8 de julho, né? Mas é possível fazer até em 6 vezes, sendo superior a R$ 51.
Ok, se é lá R$ 200 e poucos o valor do IPTU, não consegue em 6 vezes, né?
Fica exatamente.
Bem claro,
vai até...
Muito exatamente. Bem. Qualquer dúvida, né, secretário, o telefone da prefeitura está à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida aí sobre isso. A emissão do seu carnê ou até mesmo sobre os seus tributos, enfim, né, só entrar em contato com a prefeitura.
Pode entrar em contato conosco, quiser vir aqui para um atendimento mais personalizado, nossa equipe também está disponível, né, a gente só pede para o pessoal ter o máximo de cuidado, venha protegido, usa máscara. Né? Todas aquelas orientações dos nossos profissionais de saúde, elas precisam ser cumpridas para que de fato a gente tenha um momento assim, de tranquilidade para o atendimento do nosso contribuinte.
Prefeitura Municipal 3551-3400, né? Um novo número, ramal 213 é o ramal então do Departamento aí de Tributos, e o site é www.tenenteportela.rs.gov, né? IPTU.org.br, tá bem? Abrindo o site já vai aparecer o banner do IPTU, como a secretária falou, é fácil de acessar, colocando o CPF do titular do imóvel, ou então o CNPJ, se é pessoa jurídica, já vai baixar ali os tributos que possuem dentro desse documento aí, né?
Até assim, Regis, para colocar também a quantidade de obras que estão acontecendo no nosso município, tudo é por conta do nosso contribuinte também poder estar aí dando sua parcela de apoio também nesse sentido. A gente sempre quer estar revertendo em melhorias para o nosso município, perímetro urbano, os acessos, obras, calçamentos e todo o recolhimento de lixo também. Tudo isso requer recursos e para isso a gente precisa então também buscar essa parcela de contribuição nesse momento do nosso cidadão portelense.
O IPTU é o único tributo que fica 100% com o município, né?
O único tributo que é 100%
do ICMS município. ICMS vai parte
do Estado, destacado...
TBI, IPVA, tudo vai parte para o Estado, para a União, né?
E
esse fica 100% do município, então.
Esse, tudo que você vai pagar, você vai receber em retorno, né?
De serviços que
de
o poder público
perante...
precisa cumprir, né?
Exatamente.
Muito bem. Outra questão foi, teve um sorteio, né, nessa semana, aí de prêmios, né, de uma campanha organizada aí pelo município também. Poderia trazer essa informação, Márcia?
Com certeza. Então, nosso setor de blocos de ICM do nosso município também sempre tem o seu trabalho de incentivo ao nosso produtor rural aqui, para estar destacando nota de tudo aquilo que o nosso produtor vende. E a gente também, pela valorização do nosso produtor em estar tirando nota, a gente também incentiva o produtor a receber cautelas. Cada vez que o produtor vem e faz a sua revisão de blocos, ele passa a ter direito a algumas cautelas, né, que elas fiquem registradas no sistema de acordo com a sua produtividade, com aquilo que o produtor tirou de nota, né? E ali ele vai para esse sistema, e esse sistema a gente tem duas vezes por ano, então a cada 6 meses a gente faz um sorteio de prêmios. E essa semana nós fizemos o sorteio dos prêmios e tivemos então 3 produtores sorteados. E aqui eu gostaria de divulgar o nome também dos nossos produtores e convidá-los a buscar o nosso setor DCM para retirar, fazer a retirada do seu prêmio. E os produtores rurais, então, sorteados foram. Então, o primeiro prêmio para o Claudir Vanderlei Keller, o valor de R$ 1.500, né? O segundo prêmio, então, para Marineuza Zanke Persson, o valor de R$ 1.000. E o terceiro prêmio, o valor de R$ 500, então, para o seu Gilberto Chiele. Então, esses são os 3 produtores sorteados nessa etapa, nesse primeiro semestre, então, que vieram aqui, que tiraram as suas notas de produtor, trouxeram o bloco para fazer sua revisão em dia, que estão também com o cadastro em dia de produtor rural. É importante que observe todos esses critérios. E, na verdade, produtores que chegaram até o nosso serviço foram 1.741 produtores. E o total de cautelas, então, que estavam concorrendo foram 56.697. E dessas, os 3 produtores que foram contemplados com essa premiação.
É uma forma de incentivar a emissão de notas, então, né? É revertida em prêmios, assim como é também é feito com o comércio, né? Com o consumidor, né? Com a nota fiscal, né? Solicitando notas aí no comércio, cadastro CPF também participa de sorteios, tem sorteios mensais, a gente divulga aqui. E essa, então, é exclusivamente para produtor rural, né, Márcia?
É, exatamente. Eu chamo a atenção que o produtor rural não gasta nada para emitir nota. Até o bloco ele recebe, né? Ele recebe pronto. É só, cada vez que for efetuar a comercialização do seu produto, destaca uma nota, né?
Declara o produto que
vendeu. Então, está também legalizando a sua produção, está contando no seu cadastro, na sua vida também, enquanto CPF, né? Hoje tudo cruza, todos os dados são cruzados pelo CPF, cada nota que o nosso produtor rural emite, ele também, de certa forma, ele também é revertido em benefícios para ele.
Exatamente, da mesma forma, né? Muito bem, secretária de Finanças do nosso município, a Márcia Miller, aqui no programa de hoje da Prefeitura, trazendo informações aí sobre a sua secretaria. Mais alguma informação, mais sobre as ações da secretaria, os departamentos que possui. Enfim, o espaço continua à disposição aí para qualquer informação aí sobre essa pasta.
Exatamente. A gente quer agradecer a oportunidade, dizer que a gente acompanha também com grande alegria o início das obras. A Secretaria de Finanças fez uma atuação de várias audiências aí, de pequenas reuniões, de acordo às orientações, para dar início às obras de asfaltamento que estão acontecendo em todas as ruas aqui de Tenente Portela. E por essa razão a gente também quer agradecer a compreensão de todos. Nós estamos num momento de inverno, de bastante frio, de umidade também. Sabemos que algumas ruas terão alguns transtornos na execução das obras, mas elas precisam acontecer porque elas têm um prazo também para isso acontecer. Agradecer a todos que participaram e contribuíram com ideias também nesse momento de audiência e dizer que qualquer situação que ainda tenhamos para acompanhar, a gente está inteiramente à disposição para esclarecer os nossos contribuintes. O nosso produtor rural também, que continue na sua luta, né, gerando riquezas, é uma das atividades que não foi tão afetada pelo Covid, né, que a vida tocou normalmente. O nosso comércio também, que merece todo o nosso respeito, que está fazendo todo o seu empenho e seu esforço para se adequar a essa nova maneira de trabalhar e que Deus possa nos dar muita força, muita fé, muita luz, que a gente não desanime e que a gente possa realmente ter muita saúde para gerir nossas famílias, cuidar dos nossos negócios e bem conduzir todas as nossas atividades. Então, um agradecimento especial ao carinho, à compreensão de todos e estamos à disposição para qualquer dúvida. A gente está com o maior carinho e atenção no nosso setor de tributos incansável na explicação de toda e qualquer arrecadação que necessário for.
Muito bem, essa então foi a secretária Márcia Miller, da pasta das finanças do nosso município. Vamos voltar a falar então no nosso programa sobre saúde, já que estamos aí num período complicado, né? Estamos vendo aí toda semana o aumento de casos do Covid-19, não só em Tenente Portela, como em toda a nossa região, estado e, é claro, no país. Para falar sobre esse assunto, estamos novamente com a presença da secretária de Saúde e Saneamento do nosso município, a Michele Vargas, e também hoje com a presença da Carla Plácido, que é técnica em enfermagem e atende exclusivamente no ambulatório da Covid-19 no nosso município. Primeiramente, vamos saudar ambas. Secretária Michele, boa tarde e bem-vinda ao programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Chico. Boa tarde à minha colega, a Carla, e ao nosso colega Bertoldo, que se faz presente.
Muito bem. Carla, também, boa tarde. Um prazer a sua presença aqui no nosso programa.
Boa tarde, Regis, e aos ouvintes da Rádio Municipal.
Muito bem. Secretária Michele, vamos trazer uma certa atualização, né, de como está a situação da Covid em nosso município hoje, algumas orientações aí quanto à nossa comunidade. A Carla, como ela atende diretamente lá no ambulatório da Covid, tem que trazer algumas informações sobre também os cuidados, sobre o isolamento, sobre a atenção que a nossa comunidade tem que ter nesse momento, né, secretária?
Isso, Regis. Então, o nosso município, ele tem um ambulatório que atende especificamente os pacientes com síndrome respiratória aguda, que são os pacientes aí com problema respiratório especificamente, e a gente está notando um aumento no número de casos confirmados e suspeitos no nosso município. Sabemos de todo o desafio com relação às bandeiras impostas aí pelo governo do estado. Então, o trabalho das equipes, tanto do nosso município quanto da região, ela tem sido na prevenção para que a gente não atinja aí aqueles 11 itens, as metas então impostas pelo governo do estado, para que a gente não tenha implicações diretamente aí nos estabelecimentos e comércio do nosso município e também da região.
Exatamente. E aí então dá todo o que aconteceu no início dessa semana, né, que a nossa região havia entrado na bandeira vermelha, e isso implica em muitas restrições, mas aí teve todo o trabalho dos gestores da nossa região, né, dos prefeitos, da Musseleiro e todos as prefeituras envolvidas na região.
Qual é a. Na região 15 e na região 20.
Isso, exatamente, né? Que compõe aí a grande região de Palmeiras das Missões, né? e que aí conseguiram reverter momentaneamente, né? Mas isso tudo graças ao trabalho que se tem feito. Mas isso não pode mudar, né? Ela tem que chegar na amarela e não chegar na vermelha, né, secretária?
É, na verdade, são 11 critérios que o governo avalia. E dentre os critérios, o que implica mais é o número de óbitos, o número de leitos de UTI, então, ocupados por pacientes. E o nosso objetivo maior, ele é diagnosticar, detectar as pessoas que estão contaminadas com o vírus, fazer o isolamento adequado desses pacientes e dos seus familiares, para que a gente não tenha um avanço e uma propagação da doença de forma muito atênua, né? Que esses casos eles se multipliquem de uma forma muito acentuada de uma semana para outra, porque isso também implica na mudança de bandeira. A Carla daqui a pouco pode comentar as nossas dificuldades enquanto ambulatório, enquanto saúde das pessoas, estarmos com dificuldade de que quem consulta, quem recebe aí as orientações do isolamento, tanto o paciente como dos seus familiares, não tem acatado. Muitos pacientes estão indo pelo comércio e isso acarreta diversas implicações. Deixando claro que vamos adotar a partir de agora algumas medidas. Estamos até divulgando aí, é crime, né, tu estar sob suspeita ou
Código
confirmado.
Penal brasileiro, né, o artigo 268.
Isso.
Infringir determinação de poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas.
Isso, é crime. No município de Três Passos, o ambulatório, eles passam as informações para a Polícia Civil diariamente dos casos suspeitos ou confirmados. Isso é no objetivo de trabalhar em conjunto para que não haja propagação da doença. E o que nós estamos sentindo aqui no município é exatamente isso, que a equipe se empenha muito, a Carla pode falar, e nós não estamos sendo ouvidos, nós temos que ficar indo atrás desses pacientes e nos indispondo por vezes, e não estamos tendo êxito. Então, é nosso pedido para a comunidade que permaneça em isolamento, que permaneça com os cuidados que estávamos tendo desde o início de março. O compartilhamento do chimarrão é algo que nós pedimos muito, tendo em vista que quando um caso dá positivo e essas pessoas tomaram chimarrão, o índice de propagação e de contágio ele é muito alto. Então, cada um que tome chimarrão de forma individualizada, não parece, mas nós vamos começar a ter casos graves, a UTI vai começar a ter sua ocupação máxima e nós vamos ter diversas implicações, além do fechamento do comércio, que é uma determinação do governo do estado, que cada prefeito, se não seguir o que está imposto pela classificação das bandeiras, os prefeitos são penalizados, são fiscalizados aí pelo Ministério Público, então precisam seguir as bandeiras. Não é uma vontade de cada prefeito, e para isso nós vamos precisar da união de todos os nossos de todas as pessoas do município. A Carla pode falar um pouquinho do funcionamento do ambulatório, Carla, e também de como é orientado lá os nossos pacientes após cada consulta.
Isso, Carla, vamos trazer então, já que a Carla está no local lá onde se direcionam todos os atendimentos, né? E quando tem casos e tudo mais atendido por essa equipe, eu gostaria então que trouxesse para nós aí, Carla, para nossa comunidade, como é que é o atendimento lá dentro, os procedimentos, as orientações, os cuidados que são tomados e o que é também levado para a comunidade como determinação, assim, para que evite realmente que o Covid ele vire um caso mais sério ainda em nossa cidade.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre a equipe que temos no ambulatório Covid. A nossa equipe é composta por duas médicas, duas enfermeiras e eu como técnica em enfermagem, tá? Assim, a gente está atendendo todos os pacientes com sintomas gripais. Então, o que que acontece? O paciente chega lá com sintoma gripal, ele passa pela triagem da enfermagem. O paciente é atendido pela médica. A médica faz a sua consulta, o paciente sai de lá de dentro, ele passa pela triagem da enfermagem novamente, com as requisições e pedidos médicos. A partir disso, a gente pega as receitas, a gente pega o medicamento, entrega para o paciente. Se o paciente tem coleta de exames de swab ou de teste rápido, é feito no ambulatório COVID mesmo. O paciente já passa na salinha e ele já faz o exame, ele sai de lá pronto para ir para sua residência cumprir o isolamento.
E antes, exclusivamente ir para sua residência.
Isso. E antes disso, o paciente senta conosco com a equipe de enfermagem, a gente orienta sobre o isolamento domiciliar.
Muito bem. E quais são as orientações então transmitidas para esses pacientes?
O isolamento domiciliar, ele funciona assim. O paciente que está com suspeita, ele vai ficar em isolamento domiciliar. O que, que é o isolamento? É exclusivamente em casa, juntamente com as pessoas que moram na mesma residência.
Só.
Isso. O paciente também sai de lá com todos os atestados médicos, tanto para ele quanto para os demais da família. Uhum. Sai com medicamentos em mãos, com exame coletado ou agendado para o dia correto da coleta. Então, não tem o porquê o paciente sair do ambulatório COVID e ir para algum outro determinado estabelecimento, porque ele sai de lá com tudo em mãos.
Não precisa passar em lugar nenhum a mais, né?
É. E as orientações que a gente dá para paciente que vai ficar em isolamento são as seguintes. Isolamento domiciliar é ficar em casa. Não é para sair mercado, farmácia, não é para sair de carro com o vidro fechado e usando máscara, também não é permitido. Não é permitido que vá visitar alguém ou que receba visita de alguém nesse período.
Carla, e também complementando o que, que você falou, tem os protocolos, eles se diferem para profissional da saúde e para outros trabalhadores. Então, cada um deles tem o seu protocolo. Trabalhador de saúde, pela escassez de profissional, quando é testado e o resultado sai negativo, eles retornam do isolamento às suas atividades normais. Então, é importante deixar claro isso para a comunidade. Eu vou fazer um apelo para os empregadores. O que está acontecendo é que muitos trabalhadores estão indo no ambulatório referindo sintoma gripal. Por vezes, eles ficam 14 dias de atestado, eles não cumprem o isolamento e acabam onerando a empresa que fica pagando esse profissional e também fica sem o profissional para trabalhar. Então, é importante a conversa desses dos estabelecimentos com seus empregados e funcionários para que a questão do Covid seja levado muito a sério, que os seus empregos estão em jogo caso venha entrar para a bandeira vermelha ou se essas pessoas não se cuidarem. Não é uma brincadeira para tirar 14 dias de atestado, é algo muito sério. As pessoas têm que ter consciência daquilo que elas fazem. Também conversar com esses trabalhadores para que fora do horário de trabalho eles não fiquem pela rua, também não fiquem recebendo ou indo para outros municípios, principalmente municípios que têm um índice muito alto de infectados. Então é importante a união aí de todos esses empregados e empregadores para que essa conversa seja de uma forma muito ordenada e muito coerente e com um entendimento muito bom de como funciona todas essas questões. Porque um paciente que, por vezes, vai lá e não tem todos aqueles sintomas e está, o resultado é negativo, ele vai permanecer os 14 dias, porventura ele não está infectado e, posterior, se ele vier a se infectar, ele vai ter que ficar mais 14. Isso são quase 30 dias. Então tem que ser muito séria a conversa dessas pessoas com os seus funcionários.
E o empregador entender também que, nesse momento, se o seu funcionário teve sintomas, foi lá, fez o teste ainda não veio o resultado, que entenda que esse funcionário terá que ficar em casa, não também solicite que ele retorne até os testes sair, porque pode dar positivo e aí ele já fez a transmissão do vírus, né? Então, essa compreensão também, né? Para que depois que, bom, se der negativo, melhor ainda. Aí sim, tá tudo tranquilo, né? Mas tem que ter esse... E todos estão passando, acho, por uma situação dessas, né? Tá complicado mesmo da economia girar, mas é justamente por esse fator. Por estar sendo, às vezes, até certo ponto, negligenciado as normas. E aí vai chegar um ponto que se os casos aumentarem, aí sim vai fechar mesmo, né? E aí o prejuízo é maior para todos.
Estamos tendo uma compreensão muito grande dos empregadores, né? Uhum. Mas precisamos aí de uma seriedade manter muito isso maior dos empregados, para que quando eles tenham sintomas, realmente eles tenham sintomas, efetivamente não vão querer consultar para ficar um período de atestado e sim não em isolamento, porque muitos a gente já pôde ter que ir atrás de pessoas que consultaram.
Atestado, não foi,
estava de atestado, deveria ter ficado em isolamento, mas estavam circulando. Então, acabam prejudicando as empresas e os estabelecimentos e está cometendo um crime. Então, o nosso apelo para todos os pacientes retomarem, redobrarem os cuidados, não ficarem aglomerados, se ficarem na rua, que usem máscara. Percebemos, né, Carla, o ambulatório trabalha 7 dias na semana. E só, estamos
7
notando...
7 dias na semana, né? De segunda a segunda, não está sempre disponível, né?
O nosso ambulatório ele abriu em março, a mesma equipe trabalha 7 dias na semana desde que abriu, então, o ambulatório. Então, o empenho da equipe está muito grande. Eles cuidam dos pacientes no sentido de que eles preferem essa mesma equipe cuidar dos pacientes no final de semana, pela importância, porque durante a semana vai fazer o acompanhamento, já sabem dos casos, já conhecem aqueles pacientes. Caso, né? Então, os pacientes também têm que atender o telefone quando eles ligam ou responder as mensagens quando são enviadas via WhatsApp. Então, todo o cuidado que estão tendo com os pacientes, a gente gostaria que estivessem o mesmo com os outros, né? Assim como a equipe cuida desses pacientes, eles têm que se preservar e também cuidar das demais pessoas.
Muito bem. Nós falávamos aqui então com a Carla essa questão de... Bom, o resultado deu negativo, né? O paciente levou, sei lá, ganhou 10 dias de atestado em virtude dos sintomas, fica o período de atestado, né? Deu positivo e aí tem outro procedimento, né? Como é que funciona daí essa questão do isolamento a partir do resultado positivo?
Quando o paciente positiva COVID-19, a gente entra em contato imediatamente com ele e pede que ele nos passe uma lista de nomes e telefones das pessoas que ele teve contato nesses últimos 10, 15 dias. Aí, geralmente, a gente está tendo um bom retorno dos pacientes nesse sentido. Eles mandam esses contatos para nós, a gente... No ambulatório mesmo, a gente liga para todas as pessoas que o paciente positivo teve contato. A gente pergunta se eles têm algum sintoma gripal, se eles tiveram algum desconforto, alguma coisa. A gente orienta que venham até o ambulatório para consulta. Então, assim, ó, ninguém ao redor do paciente positivo fica desassistido. Muito pelo contrário, a gente, como a Michelle falou, a gente está tendo um cuidado muito grande com esses pacientes, tanto positivo quanto negativo. 7 dias na semana, todos os dias a gente entra em contato com todos os pacientes que estão em isolamento do nosso ambulatório.
E quando o paciente está no período de isolamento por estar positivado, tem todo esse acompanhamento também, né? Se não... piorou a situação.
Segue saúde, acompanhamento.
Né? Segue monitoramento diário, né?
Exatamente.
Justamente pode acontecer dos sintomas se agravarem, né? Então tem que ter esse cuidado todo, né?
Outra questão importante para se falar também, o ambulatório, nós profissionais também estamos fazendo visita domiciliares com alguns pacientes que eles têm alguns sintomas um pouco mais grave do que os outros. Aí, assim, o que que acontece? A gente vai até a casa do paciente, a gente leva medicamento, a gente leva receita, a gente leva... se precisar medicar o paciente domiciliar, a gente medica também. A gente acompanha mais vezes ao dia do que o normal. Então, não tem o porquê o paciente que está em isolamento sair de casa.
E todos os serviços do comércio dentro de Portela estão com um sistema de teleentrega, né? Então você pode contar com qualquer desse tipo de serviço. Se tu precisar na tua casa, tu vai ter algum estabelecimento comercial que vai estar disponível para entregar esse produto, seja ele vestuário, alimentação, farmácia, qualquer tipo de serviço. É muito importante isso aí, né? Hoje a gente tem a questão do aplicativo de conversas, que é o WhatsApp, que tu tem um contato com todo mundo. E, não tendo essas condições, procure, né, faça um contato com uma pessoa próxima da sua residência, um familiar, que vá até esse estabelecimento, pegue e te leve até na tua casa. Claro que tomando todos os devidos cuidados, né?
Ah, importante complementar o que a Carla falou dos pacientes positivos. Recebemos muitas perguntas por que nós não divulgamos o nome do paciente que ele positiva, né? Um dos motivos é porque ele não é permitido, não é legal. E as pessoas, o questionamento das pessoas é que se nós tivemos contato com uma dessas pessoas, como que nós vamos saber para nos testar? Quem nos fornece a lista dos contatos é o próprio paciente, né, Carla? Então, assim, todos os pacientes que dão positivo, a equipe entra em contato, eles passam uma lista do nome, com telefone, e endereço e locais que aquela pessoa frequentou. O que nós enfrentamos por vezes é a omissão por parte do paciente, que omite algumas informações. Mas nós sempre recebemos informações, a parte disso, muitas denúncias, muitas ligações dizendo que, né, porque como entra-se em contato com diversas pessoas, aquelas informações vão criando perna, né, e as pessoas vão nos procurando. E aí a equipe acaba avaliando cada paciente, cada situação, e se encaixar naqueles critérios, são testados também.
As informações não escapam, né, da equipe, né? Se não é por parte do paciente, de alguém próximo, é alguém que sabe, alguém que teve contato, que vai levar essa informação.
Isso, e um pedido também da equipe lá do Covid é que pacientes que trabalham em empresas fora do município, qualquer empresa ou qualquer local, mesmo que esses pacientes vão em grupo para algum local trabalhar, ou que vão em grandes grupos, em ônibus ou carros, ou que quando tiver algum paciente com algum sintoma respiratório, que procurem um ambulatório, ou se souberam ou tiveram informação de que algum daqueles pacientes deu positivo, que procurem um ambulatório da mesma forma, que for para pedir alguma orientação, que for para tirar dúvidas referente a quem testar, quem não testar. Para nós é importante essas pessoas estarem sabendo que para nós o cuidado com essas pessoas é muito importante, e temos que redobrar muito mais pelo fato deles voltar para casa, ter pessoas de mais idade ou pessoas com comorbidade. E isso é extremamente importante no cuidado com relação a essa nova doença.
E a gente aqui, principalmente na nossa região, né, nesse período de transição de estação, a gente tem, frequentemente, a gente sente sintomas gripais, a gente passa por isso. Só que outras épocas a gente fazia um chá, a gente tomava uma medicação por conta, ia numa farmácia, e agora não dá, né, secretária, né, Carla? Não dá para deixar por isso, né? Por mais que a gente saiba, eu tenho minha imunidade baixa, eu pego gripe fácil, mas agora o momento é outro. Então procure o ambulatório Covid, faça o seu exame ali, faça sua consulta e se sinta mais tranquilo, e também proteja as pessoas com quem vai conviver, né?
A nossa sincronia com o hospital, ela está muito bem alinhada. As pessoas, a nossa solicitação é que os pacientes procurem o nosso ambulatório e não o Hospital Santo Antônio. Lá procurem apenas quando tem falta de ar ou algum sintoma muito expressivo que não possa ser acompanhado em domicílio ou pelo ambulatório. Os pacientes que apresentam sintomas, todos são testados por PCR-RT, né, que hoje é considerado o melhor exame que tem, então o município ele adquiriu, tendo em vista que o Ministério da Saúde ele tem uma determinada faixa etária para aplicar os testes, então para que a gente possa aplicar para toda a população. Nós temos, o município então fez uma compra e esses testes estão disponíveis tanto para a área indígena quanto para a população do município, que é atendido nas nossas unidades básicas. Então todos os pacientes com sintoma respiratório, eles devem e estão sendo testados.
Muito bem, estamos conversando então com a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, e também com a Carla Plácido, que é técnica em enfermagem do ambulatório da Covid do município de Portela, trazendo então informações importantes aí para a nossa comunidade sobre a situação da Covid. Nós passamos já de 20 casos, né? Temos aí no estado mais de 500 óbitos. Como a secretária mesmo falou há pouco, nós temos uma internação em UTI de Portela, que até então não tínhamos, né? O hospital ele recebia pacientes de outras cidades na UTI, porém agora temos um caso, né, que expira um pouco mais de cuidado. Então é muito importante a nossa comunidade manter os cuidados, evitar as aglomerações, evitar principalmente fim de semana, que a gente tinha muito hábito de sair de casa, né, de se reunir. Infelizmente, agora nós temos que evitar para que logo isso a gente possa fazer com liberdade novamente, senão cada vez o prazo se estende mais, né? Alguma de vocês tem mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade? Fiquem à vontade. Da parte do ambulatório de Covid, então a equipe toda de parabéns, né? Leva o abraço de toda a comunidade para a equipe que está lá direto, né? Sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive as fora de hora também, estão lá se colocando à disposição nesse período complicadíssimo para atender nossa comunidade.
Eu agradeço, Regis, agradeço a administração aí por nos dar liberdade de trabalhar da forma com que a equipe vem trabalhando. Não há interferência com relação da parte da administração com relação ao nosso trabalho sistema. Lá no ambulatório, com todo o sistema imposto aí, né, pelos nossos profissionais da saúde. Então, eles têm toda a liberdade de trabalhar. Pedimos a colaboração de toda a comunidade. E a equipe, aí o agradecimento, então, pelo trabalho, pelo empenho. Não é, são 7 dias na semana, conversado até, por vezes, 23 até meia-noite, às vezes com a equipe, referente aos casos quando se confirma. Então, o agradecimento, então, da administração como um todo, a toda a equipe do Covid, e também as demais equipes que estão dando suporte nas outras patologias, porque assim como o ambulatório atende a síndrome respiratória, as demais equipes estão trabalhando nas outras patologias da mesma forma. Então, o nosso trabalho ele não parou e as equipes estão fazendo trabalho até diferenciado. Tem equipes fazendo muito mais visita domiciliar, equipes realizando aí trabalho diferente com agendamento, a nossa parte de obstetrícia que retornou. Então, um agradecimento a todos os profissionais da área de saúde do município de Tenente Portela.
Carla, na forma, sua saudação aí, então, e sua despedida deste horário aqui, agradecemos a sua participação e fica sempre esse espaço da Prefeitura aberto para as informações do ambulatório da Covid.
Eu quero agradecer a oportunidade de estar esclarecendo alguns fatos aqui e frisar que todas as orientações para os pacientes que são atendidos no ambulatório Covid está sendo feito. O pessoal está sendo bem orientado. A gente está fazendo com que ele saia pronto do ambulatório para ir para suas residências, para não precisar passar em outros lugares. Então, vai da consciência de cada cidadão em colaborar com o município e com todos nós profissionais da saúde. Obrigada.
Mais uma vez, então, destacando aqui, parabéns aos produtores rurais, né, que foram contemplados aí, então, com o programa Consciência Fiscal, nota do produtor. Então, passar no setor do ICM, da Prefeitura, a partir da próxima semana, retirar os prêmios. Senhor Claudir Vanderlei Keller, primeiro prêmio, né, valor de R$ 1.500. Marineuza Zanke Persson, segundo prêmio, valor de R$ 1.000. E Gilberto Chiele, o terceiro prêmio, valor de R$ 500. São produtores, então, que emitiram a nota e receberam cartelas, né? E o sorteio aconteceu, então, no dia 30 de junho. Vamos, então, à atualização do boletim epidemiológico de Tenente Portela. Atualização ontem, sexta-feira, dia 3, às 22 horas. Informações, então, fornecidas pela Secretaria de Saúde e Saneamento. Testados até o momento, 490 pessoas, negativos 436, aguardando o resultado 20 pessoas. Confirmados até o momento, olha só, atenção, 36 casos positivos, 12 ativos e 24 curados. Ainda monitorados em isolamento domiciliar são 72 casos e altas do isolamento domiciliar 531. Dois casos desses foram confirmados testados, né, em outros municípios. Então, tabela epidemiológica do Covid-19 em Tenente Portela. Então, nós pedimos mais uma vez aí, vamos deixar mais uma vez a mensagem que estamos trazendo da administração municipal, todo o cuidado a partir de agora da nossa população, para evitarmos, né, que entramos aí na bandeira vermelha e assim restringir ainda mais os serviços e as atividades profissionais no nosso município.
A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela pede a todos que, se puder, fiquem em casa. Neste momento, é importante que todos colaborem para evitar o risco de contágio do Covid-19. Se você tiver qualquer sintoma gripal, procure assistência médica. Ligue antes de sair, 3551-3400, ramal 227. Aos sábados, pelo número 99610-8136, pelo WhatsApp. Siga as instruções de sua autoridade de saúde local. Agora é a hora de todos fazermos a diferença e a nossa parte na luta contra a Covid-19. Adotando medidas preventivas, você também estará salvando vidas. Neste mês de julho, com a chegada do inverno, aumentam os riscos de contágio do coronavírus em nossa cidade. O distanciamento social é muito importante neste período. Evite aglomerações e saia de casa somente quando necessário. Use máscara. Proteja quem você ama. Faça sua parte. Uma campanha da Secretaria de Saúde, Governo Municipal de Tenente Portela.
Assim, então, encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler Chico e a apresentação foi de Regis Carnel. A todos desejamos uma boa tarde, um ótimo final de semana e, se puder, fique em casa.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.